Olá, Happy Hour com a Lu Culinário no ar. Hoje é a primeira sexta-feira de agosto. Nessa data se convencionou que é o Dia da Cerveja. A celebração foi inventada por norte-americanos em 2007 para homenagear a bebida e pegou. Beber uma cerveja é a melhor maneira de comemorar a data, mas divulgar a cultura cervejeira também faz parte. Infelizmente, porém, o principal assunto de hoje desse podcast cervejeiro gira em torno de um desserviço prestado à cerveja artesanal brasileira. Estou falando da marca mineira Backer. Essa semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou seu relatório final sobre a contaminação de rótulos da Backer. Junto veio a informação que o MAPA vai abrir um processo administrativo contra a cervejaria por vários motivos. Por exemplo, o não cumprimento de intimações durante o processo de investigação, fornecimento de informações incompletas nos relatórios de produção e um ineficiente controle de rastreabilidade das cervejas da marca. O relatório do MAPA indica que a Backer adotou, abre aspas, práticas irresponsáveis ao utilizar líquidos refrigerantes tóxicos de forma deliberada no seu processo de produção, fecha aspas. O documento confirma a ocorrência de contaminações em cervejas produzidas pela Backer pelo menos desde janeiro de 2019. O relatório apontou também que a empresa possui, abre aspas, diversas falhas e lacunas em seus sistemas de controle e gestão internos. Técnicos do MAPA realizaram na quarta-feira, dia 5 de agosto, uma entrevista coletiva virtual para esclarecer detalhes a respeito do relatório. Eu participei dessa coletiva. Uma das falas que mais me chamou a atenção foi feita pelo coordenador geral de vinhos e bebidas, Carlos Miller. Ele ressaltou que a elaboração do relatório final foi importante para, nas palavras dele, desconstruir alguns discursos que apareceram durante o processo de apuração do caso das cervejas contaminadas. Um desses discursos que citou era o de que tentava sustentar que leveduras cervejeiras poderiam produzir glicose. O outro é que várias marcas artesanais também estariam contaminadas. Carlos Miller foi enfático ao afirmar que não foi encontrado glicol em nenhuma outra cerveja artesanal analisada pelo MAPA. Portanto, abre aspas, trata-se de um produto seguro, fecha aspas. Foi a Backer quem criou ambos os discursos condenados pelo técnico do MAPA. Na sua tentativa de defesa, a cervejaria achou que poderia falar qualquer bobagem técnica e também que seria uma boa tática morrer atirando. O relatório foi apresentado pelo MAPA cerca de 2 meses depois da Polícia Civil de Minas Gerais dar o caso Backer por encerrado. A conclusão da investigação é que houve negligência e imperícia por parte da cervejaria, tendo sido indiciadas 11 pessoas ligadas à empresa. Uma delas foi por falso testemunho. Lembrando que a Backer chegou a apresentar para a polícia um vídeo que mostraria uma suposta ação de sabotagem dentro da fábrica. Aliás, sobre sabotagem, lembro que quando o caso da contaminação estourou, no início do ano, influencers saíram em defesa da cervejaria mineira e chegaram ao cúmulo de lançar suspeitas em grandes grupos cervejeiros como supostos sabotadores da Backer. O que será que esses influencers têm a dizer hoje? Voltando ao processo administrativo aberto pelo MAPA contra a Backer, a previsão é de que seja concluído em até 6 meses. Faz parte o pagamento de multas variadas e está em jogo o registro da cervejaria. Vendo de fora como a Backer agiu com o MAPA e até com a Polícia Civil Mineira, fico imaginando como deveria ser a marca como player do mercado cervejeiro. E se hoje é o dia da cerveja, ontem foi o IPA Day, a data que celebra as bebidas mais amargas. E as duas últimas marcas que passaram pelo Talk Shop Live no Insta aproveitaram a data para fazer lançamentos. a Bold Brewing de Fortaleza, no Ceará, lançou logo 4 rótulos, que foram apresentados em primeira mão durante a live. São eles as Double Neipas Never Enough Love e Never Enough Respect, e as Neipas Sultana Shine e Cashmere Shine. Foram usados produtos avançados de lúpulo, além de lúpulos pouco vistos por aqui nesses lançamentos. Já a mistura clássica de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, lançou uma West Coast IPA. O rótulo inaugura a nova fase da cervejaria, que já tem uma programação para 3 lançamentos em seguida. Cervejas leves que sirvam de opção para serem, por exemplo, consumidas na praia, é a meta. O que os cervejeiros das marcas falaram sobre seus lançamentos, você confere nos vídeos feitos a partir das lives que estão disponíveis no canal do YouTube Lupulinário e Sônia Apolinário. No caso da mistura clássica, uma informação dada por Felipe Dávila é para se prestar atenção. Os organizadores do tradicional Festival Brasileiro da Cerveja, marcado para acontecer de 10 a 13 de março do ano que vem em Blumenau, estão avaliando se será realmente possível realizar a edição 2021 em função da pandemia do coronavírus. Voltando para o Dia da Cerveja, lembra que eu falei que além de beber, vale divulgar a cultura cervejeira? Pois para comemorar a data e também o IPA Day, a Ambev lançou um kit para ajudar os consumidores de várias de suas marcas a perceber a diferença de amargor entre elas. Como? Vendendo um kit com 6 rótulos que juntos formam uma escala crescente de amargor. Começa pela Skol, que tem 8 de IBU. E segue com a Boêmia de 9, Budweiser de 10, Brahma Extra Larga de 13, Stella Artois 16 e Beck's 20. Faz parte explicar para o consumidor o que significa IBU, que é a escala internacional de amargor. O kit se chama Beck's Start Pack, que faz parte da ação de marketing de lançamento da Beck's. Eu achei uma ideia simples e bem legal, uma forma de aproximar o consumidor da Ambev de seu mais recente lançamento sem causar tanto estranhamento. Para quem já é iniciado nas cervejas artesanais, um exercício divertido é fazer um teste às cegas dessas cervejas mainstreams. Aposto que você vai se surpreender. Para encerrar o podcast de hoje, vamos com as atrações do Talk Show Live no Insta da próxima semana. Na quarta-feira, dia 13, vamos para Cuiabá, no Mato Grosso, encontrar Gregório Balarotti, o dono da cervejaria Louvada. A live será às 18h30, pelo horário aqui do Rio de Janeiro. Para ele, será 17h30. É, lá o fuso horário é diferente, porque o Brasil, minha gente, é imenso de verdade. Na quinta-feira, a convidada é Luísa Tolosa, da Dádiva, cervejaria que fica em Várzea Paulista, em São Paulo. O bate-papo com ela será às 19 horas. As transmissões acontecem sempre pelo perfil do Instagram @lupulinario. O Happy Hour com a Lupulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em @lupulinario. Beijos, até a semana que vem e fique em casa ainda mais um pouquinho, por favor.